Certamente, um dos grupos políticos que mais tomou os jornais recentemente é o Centrão. Tendo o fisiologismo como principal característica, políticos de partido como Progressistas, sigla do atual líder da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o PL, Partido Liberal, que é a sigla pela qual Bolsonaro disputará a eleição, o Partido União Brasil e o PSD são alguns dos grandes partidos com integrantes desse grupo, responsável pela maioria quantitativa dos acordos que saem do Congresso, que vão desde o orçamento secreto até a própria eleição de Arthur Lira. No cenário das eleições de 2022, torna-se necessário entender o que ainda sustenta esse grupo tão criticado a nível nacional, mas ainda tão influente. E é nesse sentido que a conversa que o João, membro do marketing da EPEP-USP, e o Giovanni, membro de relações públicas da EPEP-USP, tiveram com o jornalista André Chalders, que realizou uma grande reportagem indo atrás da resposta de quem elege o Centrão.
Bom, primeiramente, muito obrigado, André, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. E para começar a nossa entrevista, a gente queria perguntar um pouquinho sobre a questão do Centrão. E, bom, contextualizando para o nosso ouvinte, o Centrão, ele é uma denominação usada para um grupo do Congresso que tem fisiologismo como principal característica política. E aí a gente queria perguntar para você, o que que seria esse fisiologismo que a gente tanto escuta falar quando a gente discute o Centrão? E, especialmente, como o Centrão se define como grupo e distorce as características políticas de alguém que se diz de centro?
Então, começando pelo começo, né? Esse fisiologismo é a tradução brasileira daquilo que nos Estados Unidos chama de pork barrel, que é basicamente a prática de você conseguir algum benefício para o seu eleitorado em troca do voto, né? Então, assim, pode ser desde uma emenda parlamentar para construir uma ponte ou uma escola, até um cargo, eventualmente, né? Então, essa política baseada em interesses materiais, assim, em oposição a uma política que seria, baseada em ideias, assim, em defender políticas públicas ou pontos de vista sobre temas gerais, assim, da gestão do país, entende? Então, essa é a questão aí. E esse nome, Centrão, ele não é assim, ele não é um termo muito preciso, ele não é um termo, digamos assim, acadêmico da, não, ele é uma coisa do folclore político e tal brasileiro e que carece de uma conceituação precisa e clara, entende? Então, esse é um conceito muito mais do jornalismo, do folclore, da literatura sobre política do que da ciência política enquanto disciplina acadêmica, né? E, bom, não tem nada a ver com ser de centro. Então, assim, na verdade, o Centrão não é de centro, grande parte dele é de direita, entende? Assim, pelo menos, dentro do que eu entendo por direita e esquerda, a gente pode dizer, assim, que o Centrão, a maior parte dos deputados do Centrão é de direita. São deputados conservadores, que defendem uma agenda liberal na economia e conservadora nos costumes, como se costuma dizer, né, no Brasil. Não tem nada a ver com ser de centro no sentido de estar no meio da divisão direita-esquerda, assim. É um nome que pode ser enganoso isso daí, realmente.
Não, perfeito. Então, André, num tweet recente que você fez, você descreveu, né, a experiência de rodar mais de 500 quilômetros, né, por Goiás em busca de responder uma pergunta, que é quem elege o Centrão, né? Então, a gente queria que você comentasse, que você contasse um pouco dos resultados que você conferiu. Em primeiro lugar, qual é o perfil do eleitor que vota em figuras públicas que se ligam ao Centrão? E como isso se reflete, por exemplo, em questões regionais e populacionais?
Então, essa viagem, assim, por Goiás, ela foi a segunda parte dessa pauta, né? A primeira parte da pauta foi realmente viajar nos dados, digamos assim. Não, a primeira parte da apuração foi baseada em dados do repositório do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Basicamente, o que a gente fez foi escolher alguns partidos que a gente considera quintessente ao Centrão, né? Então, ali, é Republicanos, PL e Progressistas, esses três, e mais alguns outros. Esses três são a coluna vertebral do Centrão, digamos assim, e mais algumas outras legendas menores. E aí a gente foi ver onde os deputados federais desses partidos tiveram votos nas últimas três eleições. E o que ficou claro nesse levantamento é o seguinte: quanto menor o município, mais provável é que ele vote em deputados do Centrão. Entende? Tem uma correlação forte entre tamanho da cidade, tamanho do colégio eleitoral e voto em deputados federais desses partidos. Enfim, e é isso. Por exemplo, você vê a cidade que tá, se ela está entre os 10% que mais vota no Centrão, o número médio de eleitor nessas cidades é de 10 mil pessoas. Então, assim, quanto maior a cidade, menos provável é que ela vote no Centrão. Lógico, vai ter exceções aqui e ali, mas, assim, como regra geral, assim, foi isso que a gente observou, né? Não tem nada a ver com região do país, que é outra coisa que foi muito legal, as pessoas acho que gostaram muito dessa questão, assim, desse achado, né? Na verdade, não tem nenhuma correlação especial entre votar no Centrão e Nordeste, por exemplo. Isso é um mito. Então, assim, não tem nenhuma correlação entre votar no Centrão e ser do interior do Rio Grande do Sul, também não. Entende? Tem a ver com ser uma cidade maior ou uma cidade menor. Basicamente é isso.
Então, entrando nessa questão da relação do tamanho da cidade com a eleição de políticos do Centrão, como você vê essas propostas que existem para diminuir o número de municípios no Brasil, né, aglutinando pequenos centros urbanos? Você acha que afetaria de alguma forma as eleições de pessoas do Centrão? Você acha que afetaria o modo como o Centrão opera para se perpetuar?
Então, sinceramente, eu penso que não, porque, na verdade, você tem no Brasil amplas extensões de território em que você não tem cidades com nenhuma produção relevante, assim, nenhuma grande geração de renda, né? Então, assim, se você juntar dois municípios pequenos que vivem de Bolsa Família, essas cidades vão continuar sendo cidades dormitórios, cidades que não possuem a renda própria e, mais importante, cidades que não se sustentam financeiramente, né? Então, eu acho difícil, assim, querer chegar a essa conclusão de que só reduzir o número de municípios seria suficiente para acabar com a eleição de pessoas do Centrão. Primeiro que eu não sei se isso é desejável, né, assim, de saída. E segundo, porque talvez ajudasse alguns outros problemas, mas não em relação a isso. Não vejo como uma coisa afetaria a outra, né? Exatamente por causa disso. Tem muitas cidades no Brasil que não têm uma renda própria, senão não pagam nem as próprias contas, muitas vezes, né? Então, só juntar duas dessas não ia mudar essa realidade.
Muito obrigado pela resposta, André. Bom, em uma reportagem recente para o Estadão, você relatou que em cidades pequenas a expressão federal do prefeito foi muito utilizada pela população para explicar em quais deputados eles votariam nas eleições. Isso dá especialmente pela facilidade de recursos que prefeituras recebem por terem algum tipo de vínculo com um determinado deputado. Sendo assim, podemos dizer que políticos mais ideológicos, à direita e à esquerda, têm uma dificuldade em cativar esse eleitorado mais interiorano das camadas, das chamadas cidades dormitório, onde a atividade econômica é muito restrita, deixando esse caminho livre para o Centrão?
Então, sim, né? Na verdade, se você pegar esses partidos, esse chamado voto de opinião, você vai verificar que ele está concentrado em grandes centros urbanos. Isso não é nenhuma novidade, assim, né? Para ninguém, penso eu. Mas, de fato, o que que acontece? Para esse morador da cidade do interior, e olha que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, assim, eu acho que é uma estratégia de voto perfeitamente racional, assim, faz sentido, inclusive. Mas para essas pessoas, por exemplo, tem um município, um dos municípios que eu fui chamava Marzagão, é um município de Goiás, próximo da cidade de Caldas Novas. Assim, talvez alguém ou ouvinte já tenha ido a Caldas Novas, a cidade que tem fontes termais, então bem interessante. Mas, enfim, ali perto tem a cidade de Marzagão. Marzagão, por si só, tem uma economia pequena, né, tal, baseada na agricultura, e dificilmente ela conseguiria prover serviços públicos de muita qualidade para a sua população só com as receitas que ela gera. Então, assim, cheguei em Marzagão, por exemplo, a escola infantil tinha sido reformada e as salas tinham até ar-condicionado, algumas salas, né? Então, isso é absolutamente louvável, isso é um caso, digamos, que deu certo, né? Porque lá realmente é um lugar muito quente, faz diferença ter ar-condicionado nas salas. Isso dificilmente aconteceria só com o recurso da cidade. Então, para o morador desse local, assim, é importante realmente que o federal tenha essa capacidade de trazer recursos para a cidade. É um critério legítimo de alocação de voto, né? Então, para quem mora num grande centro urbano, isso não faz tanta diferença. Por exemplo, você, não sei se vocês moram no Butantã, em São Paulo, mas vocês estudam no Butantã. Então, num raio de, sei lá, 20 quilômetros da sua universidade, do Departamento de Economia, tem, assim, uma quantidade incrível de museus, de obras de mobilidade urbana, de todo tipo de hospitais, todo tipo de recurso, assim, e acesso e tal. Coisas que no interior são impossíveis de acontecer, a não ser que alguém venha e represente esses interesses em Brasília e consiga fazer esse tipo de coisa. Não só em Brasília, também em Goiânia, no caso, né? No governo estadual. Então, é essa a diferença, eu acho, né?
Não, perfeito, perfeito. Então, caminhando para o fim das nossas perguntas, né, tratando sobre o governo Bolsonaro em específico, a gente viu que uma das suas grandes pautas era acabar com a mamata, né, e nisso ele atacava diretamente o Centrão durante a campanha de 2018. Mas hoje essa percepção do Planalto é muito diferente, a ponto do presidente se dizer integrante do Centrão. Como você entende a evolução da relação entre o Bolsonaro e o Centrão? Essa aproximação foi uma necessidade ou foi uma escolha política?
Então, eu vou começar voltando um pouco no tempo, fazendo uma digressão assim, um pouco breve, né? Mas que eu acho que é necessário. O Centrão em si, ele é uma coisa que surge na... Esse nome, né? Centrão, surge na Constituinte. O que que era o Centrão? Era um grupo ali de partidos, né, de direita, então PTB, alguns elementos do PMDB, alguns elementos do PFL e tal, eles desconfiavam do Mário Covas, o antigo governador de São Paulo, Mário Covas, que era, enfim, que presidia a comissão de sistematização da Constituinte. Mário Covas começou a nomear os integrantes dessa comissão de sistematização, que era quem ia fazer a redação final do texto constitucional, e esses parlamentares, esses deputados, os centrão, os constituintes, né, sentiram que aquelas pessoas que estavam sendo nomeadas pelo Covas eram muito à esquerda, eram excessivamente esquerdistas comparados com o restante do plenário da Constituinte. E aí se juntaram nesse grupo, né, com o objetivo de influir, em primeiro momento, nessa formação aí da comissão de sistematização e depois de apoiar ali o presidente José Sarney, né, nos seus pleitos ali durante a Assembleia Nacional Constituinte. Então, essa é a origem do Centrão, ele já surge como um grupo de parlamentares mais à direita. Mas no caso do Bolsonaro, vamos lembrar, ele começou em 2019, no governo dele, com uma ideia de que ele ia governar, a relação dele com o Legislativo ia ser baseada nas chamadas bancadas temáticas. Então, o plano era: eu tenho uma pauta do agronegócio, vou conversar com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu tenho uma pauta de costumes, eu vou conversar com a Frente Parlamentar Evangélica. A bancada da bala, chamada bancada da bala, Frente Parlamentar da Segurança Pública. E assim por diante. A ideia de início era se basear nesses grupos temáticos aí para aprovar as medidas de interesse do governo. Só que aí a realidade se impôs. Quer dizer, esses grupos, eles não são tão coesos assim, eles se dividem em temas regionais, em temas partidários e tal, então, assim, não dá para contar com eles, a verdade foi essa. E o governo foi percebendo isso rapidamente, então, assim, tem que lembrar, o governo Bolsonaro, os primeiros 2 anos dele foram, assim, muito ruins no Congresso. É uma dificuldade muito grande. O governo aprovou a reforma da Previdência, que foi aquela pauta que já estava sendo trabalhada pelo Michel Temer, né? Em grande medida, porque já existia uma predisposição do Congresso em relação à reforma, construída nos anos anteriores do governo do Michel Temer. Mas, com exceção disso, quer dizer, nada, quase nada de relevante avançou. Então, o governo ficou meio à deriva. E aí, chegou um dado momento que o governo percebeu que ou a gente cede, divide o poder com esses parlamentares, ou a gente vai descer pelo tubo, né? E aí foi que começa esse movimento de nomear pessoas do Centrão, o movimento de ceder o controle do orçamento para o Congresso como um todo, especialmente para o Centrão, por meio do chamado orçamento secreto, né, das emendas de relator, enfim. Começa todo esse movimento que resultou no quadro que a gente tem hoje, que é um quadro em que o Congresso efetivamente tem, assim, muito poder, um poder que ele nunca teve, pelo menos assim, desde que eu acompanho política, desde 2013 e tal, que eu cubro aqui em Brasília, ele nunca teve tanto poder, né? Então, hoje em dia, você pega vários ministérios aí que, na verdade, quem detém a palavra final sobre o uso dos recursos é o Congresso, não mais o ministro. Você tem um ministro do Centrão, dito Centrão, né, o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil, que precisa dar o aval explícito dele a qualquer remanejamento de verbas dentro do governo federal, e assim por diante. Então, assim, hoje realmente é um governo do Centrão, assim, nesse sentido, né? Presidente Jair Bolsonaro, não é que eles como que ele seja um refém do Centrão, mas assim, de fato ele teve que ceder muito poder para esse grupo, e hoje esse grupo é corresponsável pela condução do governo.
Bom, e para finalizar, quais são as suas expectativas em relação ao futuro do Centrão nessas eleições de 2022?
Bom, eu penso que assim é bastante provável que a gente veja um fortalecimento desses partidos e dessas figuras, né, especialmente nas eleições deste ano. Então, assim, você tem uma pessoa como o deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara do Progressistas de Alagoas. Arthur Lira libera-se, comanda uma quantidade de recursos muito grande, né? Então, assim, consegue com isso beneficiar prefeituras aliadas, consegue com isso chamar a atenção de deputados ali, de deputados estaduais da região, chamar a atenção de prefeitos, né? E todas essas pessoas influenciam de alguma forma, como a gente mostrou na matéria, influenciam de alguma forma a escolha do eleitor lá na ponta. Pode talvez não influenciar tanto a pessoa que mora em Maceió, por exemplo, digamos, mas no interior, em Arapiraca, sim. Em Barra de São Miguel, sim. Inclusive, o pai do Arthur Lira é o prefeito lá, né? O ex-senador Benedito. Então, assim, provavelmente terão uma. Assim, vão ser puxadores de voto, né? Vão trazer pessoas com eles. Então, é bastante provável que a gente veja em 2023 o Centrão forte. Assim, não sei se será uma coisa assim, superlativa, imensa e tal, mas assim, com certeza o Centrão vem fortalecido na legislatura que vem. Não tenho a menor dúvida disso. Muito por causa desse predomínio, né, dessa proeminência que eles conquistaram durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, talvez um dos legados, né, do presidente Jair Bolsonaro seja perfeito, exatamente esse, né, essa questão desse centrão empoderado aí na legislatura que vem.
André, eu queria fazer só uma última pergunta, que a gente estava discutindo um pouco ela, se a gente perguntava ou não, mas eu acho interessante perguntar. A existência do Centrão é um fenômeno exclusivamente brasileiro? Existem outros casos de grupos de parlamentares que usam do fisiologismo em outras democracias no mundo?
Então, com certeza, assim, eu confesso para vocês que eu não estudei a fundo essa questão, né, especificamente. Mas com certeza existe, e tanto é que a gente fala até pork barrel, né, um termo em inglês, mas que denota a existência de grupos similares lá nos Estados Unidos. Mas não só lá, toda parte tem isso, né? Então não é uma coisa exclusivamente brasileira. O que eu não sei, assim, é até que ponto esses grupos são mais importantes ou têm mais poder numa democracia imperfeita como a brasileira. Então, assim, você pensa num país, uma democracia mais madura, né? A regra, né, de alocação de recursos, o grau de desenvolvimento das políticas públicas, talvez torne esse tipo de política menos relevante, inclusive porque chegando, acho, um determinado nível de renda, né, da população, as pessoas dependem menos desse tipo de decisão, assim, discricionária do poder executivo, né, e tal, de alocação de verba. Então, você pensa num lugar, numa democracia madura, você vai esperar o quê? Que a política pública seja feita com base em evidências, com base em dados, né, em critérios, e não tanto com base na boa vontade dos parlamentares. Mas as emendas, elas existem. Emendas parlamentares, por exemplo, existem em outros lugares. Assim, nos Estados Unidos, por exemplo, elas são chamadas de earmarks. E elas voltaram agora. Elas passaram um tempo, assim, banidas na prática, né? E agora elas retornaram à existência. Então, assim, certamente existe esse tipo de política fisiológica em outros países. Mas é de se imaginar que em democracias mais maduras, mais consolidadas, ela tenha menos importância, né? Agora que existe, existe, sem dúvida.
Bom, muito, muito obrigado novamente, André, por ter aceitado o nosso convite, topado participar desse podcast. Foi uma honra tê-lo aqui. E, bom, nesse momento final, é o momento que, se você quiser indicar alguma coisa, falar um pouquinho mais do seu trabalho, enfim, indicar algum site, livro, o espaço é seu.
Não, eu diria só que a gente tem feito aí várias reportagens mostrando, assim, na verdade, a captura do Estado, né, nesses últimos tempos. Então, por exemplo, esses dias a gente fez uma reportagem sobre uma licitação de ônibus do FNDE com sobrepreço gigantesco aqui em Brasília e tal. A reportagem também sobre os pastores no MEC e tal. É todo um trabalho que o Estadão tem desenvolvido nos últimos meses, né, mostrando como, enfim, como a política pública baseada em evidência está em queda, né, está em desuso, digamos assim, nesse momento. Então, sei lá, gostaria de recomendar, leia um jornal, leia o Estadão, leia as nossas reportagens. E se você quiser uma literatura, um clássico, né, eu imagino que o ouvinte talvez conheça já, mas se não conhece, o livro Coronelismo, Enxada e Voto, né, do Vitor Nunes Leal, que é um grande clássico e tal, sobre esse assunto, mostra uma outra época do Brasil, não sei se eu falei certo, Coronelismo, Enxada e Voto, Vitor Nunes Leal. E esse livro é um clássico, ele mostra como se deu essa formação do poder político no Brasil historicamente. Assim, acho que, se alguém não conhece, aí é uma leitura obrigatória, absolutamente.
Bom, eu acho que é isso. Novamente, muito obrigado, André, e também muito obrigado a você, nosso caro ouvinte. Esse projeto das eleições está só começando, tem muita coisa bacana vindo por aí. É isso, e até o próximo episódio.
Muito obrigado a você que acaba de ouvir esse episódio. Este podcast é uma produção da Estudos de Política em Pauta da Universidade de São Paulo. O roteiro desse episódio foi feito pelo João Pedro Freitas e pelo Giovanni Zanetti, bem como a sua gravação. A edição desse episódio foi feita por mim, João Pedro Marcondi, e a trilha sonora é do Miguel Ilhan Leite. Não deixe de acompanhar a EPEP USP em suas redes sociais e fique ligado nos próximos eventos. Até!